Olá, amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do nosso Up to Date, que é aquele encontro semanal para tratar dos principais assuntos da semana, os principais tópicos em relação ao mundo dos negócios, do marketing, da tecnologia e da inovação. O meu nome é Bruno Garcia, sou professor e profissional na área de marketing e business, host aqui do canal Talk to Biz, e tenho mais uma vez para compartilhar essa bancada comigo o nosso querido amigo Lucas Xavier, profissional de TI. Lucas, seja muito bem-vindo.
Bom dia, Bruno. Bom dia, boa tarde, boa noite a todo mundo que está ouvindo a gente. É um prazer de novo estar aqui com vocês. E hoje tem muitas notícias interessantes aqui, muitas atualizações de alguns outros andamentos que a gente já trouxe aqui. E o dia está interessantíssimo, então você que está ouvindo a gente já prepara aí, já vai escrevendo, já anota no seu bloco de notas e de repente já vai anotando ali os principais pontos para você trazer ali com seu chat, com seu time ali de trabalho, e de repente pode ser interessante trazer alguns desses assuntos aí no dia a dia para vocês.
É isso, meu amigo Lucas, realmente temos um programa hoje com muitas notícias. Eu confesso aqui que tentei compilar algumas coisas, não deu para colocar tudo, porque tem muita coisa interessante. Às vezes a semana... Tem semana que é assim, você ao longo da semana vão aparecendo as notícias, você vai, né, organizando ali, estruturando a pauta. Tem outras que não acontece nada ao longo da semana, quando chega na sexta-feira, aparece tudo, né? E às vezes algumas coisas ainda no sábado de manhã. Então tem muita coisa interessante para a gente comentar. Vamos para aquelas notas e observações rápidas, ô Lucas. Eu vou fazer uma recomendação aqui. Primeiro, assim, tem episódio do Coin to Biz, que foi publicado nessa última semana, na quinta-feira, o Coin to Biz número 43. Eu estou com o nosso querido Ítalo Cassini falando sobre as prováveis mudanças na nova geração de videogames que vem por aí. A gente vai ter PlayStation 5 Pro, um novo Xbox, um novo Nintendo Switch, e aí a gente está falando, comentando sobre todos esses rumores e tudo que se espera dessa nova geração de hardware. Para quem gosta aí de videogames, um prato cheio, tá aí no feed, Coin to Biz número 43. Também vou fazer uma recomendação. Aliás, hoje a gente vai falar de China em alguns momentos aqui do programa, e tem um podcast que eu comecei a ouvir essa semana, é uma série especial, que é o Face Off, The US versus China, quer dizer, os Estados Unidos contra a China. E é um programa que está sendo tocado pela Jane Perlis, que é jornalista. Ela já foi a editora-chefe da sucursal do The New York Times lá em Pequim, e tem dois episódios já no ar, se eu não me engano. É uma série, Lucas, que vai ter sete ou oito episódios, e tem um episódio especial, que é o segundo, que eu ouvi esses dias, falando da relação da Apple com a China. E como a gente, em programas recentes, a gente comentou sobre isso, né? Até brinquei, ó, quem não deve estar gostando disso é o Tim Cook, porque toda a retaliação da China vem lá em direção à Apple, mas vem retaliação para outras pessoas também, a gente vai ver hoje ao longo do programa. E aí fala, né, de como a coisa começou com a produção da Apple em Taiwan e outros países ali da região, e depois migraram as fábricas da Foxconn para a China, e como a coisa evoluiu desde então, de uma relação que começou muito boa, que hoje ainda é boa, mas já começa a sofrer algumas restrições, e principalmente porque hoje a China está apostando muito mais em fábricas locais. Então não necessariamente a Foxconn, né, que era sempre o expoente dessa fabricação de baixo custo, ela já não está mais com esse destaque. Então vale a pena dar uma conferida no programa. Ela traz alguns especialistas, professores, outros jornalistas. Tá muito rico, material extremamente rico, então vale a pena dar uma conferida no Face Off. Outro ponto, Lucas, que eu tenho que comentar antes da gente partir para a nossa pauta, é que teve um vídeo que nós fizemos comentando sobre o projeto de regulamentação de trabalhadores de aplicativos. E é um vídeo que teve bastante visualizações, mas que gerou alguma polêmica, porque Tiveram algumas pessoas que. Eu vou te contar, Lucas, a galera não vê o vídeo todo, não entende do assunto, não sabe do que se trata, mas o camarada vem falar uma porção de besteira. E aí falou que a gente estava defendendo o sindicato, que a gente estava. Aí veio falar de comunismo. Eu falei, meu amigo, pelo amor de Deus. A gente em nenhum momento sequer falou o termo sindicato no vídeo, né? E obviamente esse cidadão não sabe o que é regulamentação, o que é segurança jurídica ou o conceito de seguridade social, e na verdade essas categorias já têm seus próprios sindicatos, né, Lucas? Já tem os representantes aí, que muitos inclusive são contra o projeto de regulamentação que a gente falou também no vídeo. Então, o camarada, olha, de verdade, Lucas, misturou uma coisa com a outra, não entende nada, não viu o vídeo completo, não sabe nada do que está falando, aí veio falar, meu Deus, um canal sobre negócios, e o cara vem falar, né, o quê? Aí eu falei assim, olha, eu até respondi, ô Lucas, eu confesso que eu entrei na brincadeira, aí fiz graça com o cara nos comentários, mas eu não vou dar mais trela, vale aquela máxima, ó, já de anos atrás, não alimente os trolls na internet, né? E eu não vou, de verdade, o camarada comentar besteira, comentar imbecilidade, não tem nem, né, uma coisa é o camarada vir com argumento e a gente, né, debater, mas o camarada não fala lé com cré e absolutamente não sabe do que está falando, aí realmente não dá, né? Que polêmica, Lucas, no canal. Só que o pessoal minimamente precisa ver o vídeo todo, entender do que se trata, porque senão realmente fica difícil. Eu vou passar a ignorar, Lucas. Falou idiotice, falou abobrinha. Eu vou passar a ignorar, porque realmente não tem o que se fazer. Outro ponto, acho que é digno de nota, e a gente não pode deixar de comentar, é que, como sempre, o senhor Elon Musk se metendo entrapalhadas. Eu sempre aprendi, Lucas, que a boa gestão se faz a uma distância segura da política, sabe? A gente, né, os bons manuais de administração pregam assim, olha, cuidado, nessa relação política é, de certa maneira, inevitável, mas você mantém uma distância segura ali, quer dizer, a empresa vai bem apesar da política, né? Você gerencia ali a coisa e tenta manter uma distância segura. E aí, toda essa confusão do Elon Musk fazendo suas bravatas, né? No final das contas, ele não descumpriu nenhuma decisão judicial, porque assim, no mundo civilizado, Lucas, que acho que o Brasil ainda se enquadra no mundo civilizado, apesar de todos os problemas, né, não existe a menor possibilidade de uma empresa não descumprir, quer dizer, uma ordem judicial, porque é claro que vem multa, vem uma opção de, né, vem prejuízo na certa. Então, é um negócio assim, que se faz todo um carnaval e no final das contas nada acontece. E aí eu lamento só disso tudo que a gente já sabe que o Twitter barra X tá em baixa desde o ano passado, que a gente já falou sobre isso, mas parece que a plataforma cada vez mais se afunila com essas polêmicas e coisas que ele se envolve, que eu já tinha um negócio que estava ali praticamente morto ou virando um negócio hipersegmentado de nicho, que é um modelo que difícil de funcionar para uma plataforma desse porte, e com todas essas polêmicas e todas essas investidas, que são só bravata, quer dizer, quando ele fala que sou o bastião do free speech, da liberdade de expressão, mas não é, porque ele é outro que tem o pé lá na China e não liga para nada, a parceria de longa data da Tesla lá com a China, inclusive, vou até, Lucas, aproveitar e recomendar um outro podcast, tem uma série do The Verge, essa aí vale muito, tá? Que é o Land of the Giants, que eles fazem cada temporada falando sobre uma empresa. E eu acho que eu já até comentei dessa série aqui. Tem uma temporada que eles fizeram sobre a Tesla, que é incrível, contando a história da Tesla desde o começo, né? E a última temporada, que foi do ano passado, eles fizeram sobre o Twitter, falando também desde o início do Twitter, e pega o momento ali da aquisição pelo Elon Musk e como a coisa estava, quer dizer, aí parou no ano passado, porque a temporada é do ano passado. Então, acho que Land of the Giants é uma excelente É um excelente programa para quem quer conhecer. Eles têm outras temporadas também, falando sobre Amazon, falando sobre Meta, falando. Eu não ouvi todas, eu ouvi essas mais recentes, e aí tem a da Tesla, que é fantástica, e tem essa do Twitter também. Lucas, fica a dica aí para mais esse podcast. Hoje o programa tá cheio de dicas, né? De outros programas. Então a gente falou do Face Off e tem esse Land of the Giants, que realmente é muito bom. E uma das coisas que fala é, por exemplo, da relação da Tesla com a China, que é uma relação muito boa, inclusive. E aí, assim, como é que o camarada, né, vem se colocar como bastião do free speech, se ele próprio bloqueou jornalistas lá nos Estados Unidos, que os caras começaram a criticar as atitudes dele, foi lá e bloqueou. Então é um negócio meio louco, mas enfim, fica aí, só digno de nota. Eu não quero nem dar palco para isso, não cabe ficar dando palco aí, porque isso no final das contas não é notícia para nossa pauta, para o mundo dos negócios. Mas como é uma plataforma icônica e é uma pena, eu fico penalizado assim que a plataforma tenha esse final, né? E parece que é aqueles funerais de pesadelo, né? Um negócio que não termina nunca aquele funeral. O negócio já morreu, já foi, mas o funeral parece que é um funeral daquela agonia interminável desses filmes de terror. E não é. Então o negócio não decola, não levanta, e a gente só vê um negócio que já estava no fundo do poço, parece que se escavucando ali para gerar mais problema, para tá mais no fundo do poço, para afastar mais anunciantes. Enfim, é uma pena. Lucas Xavier. Bom, essa aí é uma boa também. Daqui a pouco o camarada lá, o Homer Simpson, que eu falei, vai vir comentar essa também, o Lucas. Não duvido, não duvido. Vamos, para a gente começar bem, vamos para o nosso banner de notícias, Lucas. Agora sim, ó, nosso banner de notícias para quem está assistindo a versão do programa em vídeo. Tem aí o nosso banner com as notícias correndo. E aí, para começar, ô Lucas, para começar pelo começo, eu fiz um pack aqui, até para fazer o link, né, já que a gente estava falando de certa maneira de rede social, fiz um pack aqui de notícias sobre redes sociais. Definitivamente não é um bom momento para as redes sociais. Em alguns lugares do mundo, acho que no geral a sensação é de desconfiança em relação a essas redes, mas começando por um lançamento que vai vir por aí a qualquer momento, que é o TikTok, trazendo um rival para competir com o Instagram, aparentemente chamado de TikTok Notes. E ainda não foi oficializado, mas vazaram, Lucas, vazaram imagens. E aí tudo indica que vai ser um aplicativo de fotos. Vamos lá, a notícia aqui. A ByteDance, dona do TikTok, está próxima de lançar o TikTok Notes, rede social para fotos. O aplicativo teve já seu site oficial divulgado, mas a página foi excluída rapidamente pela ByteDance. Usuários do TikTok, contudo, também receberam um comunicado sobre o lançamento da plataforma. E aí, eles tiraram do ar, alguém lá, o Lucas, botou o site no ar antes da hora, não era para ter colocado, mas a gente já sabe que vem por aí. Então, o TikTok e o Instagram estão cada vez mais plataformas gêmeas, né? Porque todos os recursos que tem um praticamente tem em outro. Então, onde era o ponto fraco de um, o outro foi lá e copiou. Então, o Instagram não tinha vídeos, passou a ter vídeos. O TikTok não tinha fotos, agora vai passar a ter fotos. E vamos aguardar esse lançamento, mas deve acontecer a qualquer momento. Notes tem notícia e, como de costume, todos os links estão na descrição do vídeo. Tem notícia aqui do Tecnoblog falando sobre isso. Mas, ao mesmo tempo, né, Lucas, por que que eu digo que não está sendo um bom momento para as redes sociais? Processos e o claro entendimento de que há um dano à saúde mental, principalmente das crianças, coisa que a gente já comentou por aqui e acho que é digno de nota, né? A Suíça cria uma clínica de reabilitação para viciados em TikTok. Tá aí uma coisa, Lucas, que para mim É um ponto de ruptura. A partir do momento que alguém cria uma clínica de reabilitação para viciados em uma rede social, quer dizer, tá o entendimento claro ali de que é um problema de saúde, né? Uma clínica na Suíça abriu um centro de reabilitação para quem tem dependência digital em TikTok. É específico para o TikTok, tá? O centro fica localizado em Thun, cidade da comuna de Berna, no centro do país. A clínica Meirigen é buscada por adolescentes e jovens adultos, principal público do TikTok, um dos apps mais populares na faixa etária de 12 a 19 anos, segundo a Universidade de Zurique, também na Suíça. Em paralelo a isso, ô Lucas, escolas do Canadá se unem para processar redes sociais. Então, algumas das escolas das maiores cidades do Canadá estão se unindo para processar todas essas empresas, Meta, ByteDance e Snapchat. É engraçado que o Snapchat não tem muita penetração aqui, né, Lucas? Aqui no Brasil ele não tem tanta penetração, mas lá fora tem bastante força. Então, escolas estão se unindo para processar essas plataformas. E também tem uma matéria, saiu uma reportagem, Lucas, da BBC, essa semana, falando de famílias norte-americanas que estão também processando, aí em especial a Meta, por conta de problemas de saúde mental ocasionados, gerados ali para os seus filhos ou dependentes, crianças e adolescentes. Então tem o link aí também na descrição. Quer dizer, toda a discussão que a gente trouxe aqui já ao longo de programas passados sobre como essas plataformas funcionam e como estava apertando o cerco, principalmente quando se fala de público infantil e público jovem, e como isso está se refletindo agora. Portanto, de um lado tem TikTok avançando aí, o Lucas, mas também o cerco apertando. E será que teremos outras clínicas de reabilitação, Lucas, para viciados em redes sociais? Acho que talvez o foco maior do, né, quando se fala em vício seja o TikTok, mas está claro que todas essas outras redes. Nessa reportagem da BBC tem um caso que é emblemático de uma jovem que se suicidou e depois os pais, né, depois do suicídio, os pais descobrem que ela tinha várias contas criadas nessas redes e que consumia um conteúdo. Como é que eu vou descrever aqui para dizer o mínimo, né? Problemático. E que isso foi afetando a saúde mental dela ao ponto da menina se suicidar. Então, é um debate, acho que o debate hoje, Lucas, e essas plataformas continuam aí lançando novos recursos, né? Mas é um debate da qual elas não poderão fugir. Lucas Xavier, redes sociais e uma discussão cada vez mais intensa. O que vem por aí, Lucas? O que a gente pode esperar? E o que essas plataformas, né? Porque eu fico pensando assim, se estivesse eu lá à frente de um negócio como esse, que providências eu estaria tomando para tentar, primeiro, reverter esse quadro, né? Tentar não causar mais danos e sair desse papel de vilão, porque, na verdade, a nível de relações públicas é péssimo, né, tudo isso que está acontecendo. Então, o que esperar de reação dessas plataformas, Lucas?
É muito ruim para a reputação, no final das contas, ali da empresa, esses acontecimentos. É óbvio que nem tudo eles têm controle. Uma vez a gente já até comentou alguns pontos aqui que, por exemplo, o YouTube às vezes está logado na sua conta, mas quem assiste é o seu filho. Então, algumas ações ali do YouTube, algumas campanhas do YouTube aparecem para ele, não aparecem para a pessoa que está ali cadastrada no Google e tudo mais. Assim, como parte ali da jornada de uma marca que quer ficar registrada ali e ser prolongada ali na vida de uma pessoa, faz sentido às vezes. iniciar ali na adolescência, para depois ir perdurando ali para a juventude e assim por diante ali. E as coisas vão passando e passando, vai se contagiando, e aí a marca vai ficar mais bem reconhecida. E no final das contas é assim mesmo. É o fluxo que funciona assim. Mas assim, a gente está vendo danos graves nesse sentido, porque a ponto de abrir uma clínica na Suíça específica para o TikTok, a gente não sabe o porquê que ela fez isso. Ah, parece meio óbvio, mas para tratar de crianças ou de adolescentes, pré-adolescentes que tenham problemas ali com a rede específica, mas por que especificamente com essa rede? O que que tem nessa rede social que trouxe ali a motivação da empresa para abrir uma clínica e da pessoa, né, para abrir uma clínica, ou de um grupo, de repente, para abrir uma clínica? Será que realmente isso é específico ou não? É um mesmo padrão que tem em outras empresas e, de repente, o TikTok ali surgiu ali como um nome maior para chamar atenção até mesmo na mídia, e aí é uma empresa que trata problemas de todas as redes sociais, uma clínica que trata problemas de todas as redes sociais, mas especificamente colocou o TikTok ali para, de repente, ter uma boa divulgação e tudo mais, aparecer mais na mídia. Então, assim, a gente precisa entender esses pontos também, porque é importante a gente saber, porque se, por exemplo, for TikTok, a gente precisa saber quais são os problemas ali que o TikTok traz, porque é de utilidade pública, esses pontos, porque se tem esse problema, eu e outras famílias também, a gente pode tentar remediar isso já aqui. E como é que vai ser esse tratamento? Com psicólogo ou não? Com outras atividades, com socialização, enfim, tem todo esse ponto. Mas assim, a nível de se preservar e preservar as crianças também, faz sentido de repente divulgar um pouco mais especificamente por que que foi aberto e por que que faz o que faz e tudo mais. Uma questão também foi as famílias ali norte-americanas ali, que estão processando ali a rede social. Então, assim, de novo mais um desgaste. E isso vem aparecendo na mídia. E isso, de repente, não. Esse contexto de rede social pode não ter favorecido o, entre aspas, vazamento da nova rede ali do TikTok. Ainda mais, gente, a gente está falando da Suíça, que é uma das capitais mais reconhecidas no mundo financeiramente, onde as maiores operações acontecem lá. Então, assim, a gente está falando desse lugar, onde o índice de financeiro ali das pessoas, a renda per capita ali é altíssima, onde tem uma qualidade de vida enorme. E a gente está dizendo que tem uma qualidade de vida enorme. Se essas pessoas que têm uma qualidade de vida muito boa, elas estão relatando, então, e trouxeram um problema do tipo: olha, é necessário que abra-se uma clínica aqui específica para essa rede, porque não está dando. Então, assim, tem todo esse ponto do ser na Suíça, de ser o TikTok. Então, tem todo esse contexto que a gente precisa analisar para realmente. Não, isso daqui é muito verdade. Isso daqui a gente não pode abrir mão. Então, realmente faz sentido, às vezes, o TikTok criar um TikTok só para crianças, alguma coisa nesse sentido. Ou então uma regulamentação, sabe? Em algum momento, talvez possa aparecer isso de novo, porque já tiveram algumas conversas nesse sentido. Em algum momento, isso pode reacender. Não estou dizendo se é certo ou errado, mas são alguns movimentos que o mercado está trazendo agora de regulamentação nisso, naquilo. Então, em algum momento pode acontecer que surja esse tipo de opinião mesmo. Então, essa é uma possibilidade também. Mas assim, não é fácil se para pensando quem toma as decisões lá nesse sentido em relação ao TikTok, não é fácil, porque como é que eu vou validar isso? Será que o sistema tá devidamente apropriado para a gente fazer essa validação? Ou então, de repente, a gente vai colocar: olha, de tempos em tempos a gente vai ter uma senha, alguma coisa nesse sentido, ou a pessoa que tiver, que tenha o adulto, ele posiciona ali na rede do TikTok quantos filhos tem, normalmente qual é o horário que os filhos mexem ali para o TikTok justamente ficar assim mais atento ao conteúdo que for. Que vai ser assistido naqueles horários ali, de repente uma integração e uma ajuda maior de usuários adultos, para justamente prevenir coisas nesse sentido. Então, assim, são muitas possibilidades, um caso muito complexo para uma opinião muito rápida aqui, então tem esses pontos também. E aí, culminou ali desse vazamento da rede social ali do TikTok, que talvez não tenha... A gente não sabe o motivo de ter vazado, né? Hoje, dificilmente, a gente entende que, pô, vazamento dificilmente é vazamento. Às vezes tem a narrativa de um vazamento, mas às vezes não é. Igual acontece em alguns filmes aí, vazamento de trailer, de, enfim, coisas nesse sentido. Ou, em algum momento isso já aconteceu, mas hoje acontece muito menos, até porque tem uma política de segurança muito grande, tem assim, muita... Um compliance ali forte, então assim, não dá para dizer que necessariamente foi um vazamento, mas assim, apareceu, foi mostrado para o mercado ali, algumas pessoas deram opinião, e eu acho que é muito nesse sentido, quem foi esperto, quem está mais ligado, quem está ali próximo ali da marca, fica ligado nisso e de repente já começa a dar opinião. E aí nessas opiniões aí a gente vai ajustando e vai pegando, é uma forma também da gente captar ali informações que podem entregar e trazer valor ali para a nova rede. Mas assim, é um ambiente ali bem povoado hoje de rede social, e trazer novos concorrentes é ainda mais complexo, porque a gente tem muitas oscilações, e hoje a gente tem... redes sociais que vão para vários nichos, que hoje tá super complementada esse ambiente de rede social no nosso dia a dia.
E novo concorrente entre aspas, né, Lucas? Porque, na verdade, é o novo velho, né? É mais um concorrente, mas, na verdade, é o mesmo camarada que está ali agora incorporando outras funções. Agora, uma coisa que você falou que é super importante, eu acho que essas redes, a gente sabe que elas não querem perder o público infantil. A gente já falou sobre isso aqui, dá volume, eles não querem perder. Mas eles precisam, pelo menos, né, e aí tem as dificuldades de controle também, porque as pessoas vão mentir a idade, né, todo aquele processo de verificação que é trabalhoso, é problemático, e isso afasta os usuários. Então isso é algo que eles não querem fazer. Mas uma coisa que eu acho que é importante é que eles precisam dar ferramentas aos responsáveis, para que os responsáveis possam tomar a decisão sobre o tipo de conteúdo que vai chegar para as crianças. Porque hoje, em qualquer uma dessas redes, Lucas, você não consegue controlar esse conteúdo. Eu vejo pelo que, assim, que vídeos, canais que eu tento bloquear aqui no YouTube para o meu filho, e daqui a pouco está aparecendo de novo. Você sabe, você reporta, você bloqueia e aparece de novo. Ou seja, há uma clara sensação, e já li algumas análises sobre isso, há uma clara sensação de que, assim, as redes não querem dar essas ferramentas, ou quando dão, são ferramentas muito complexas que a galera também não consegue usar. Então, vamos pegar aí um cenário médio, né, que acho que Brasil, Estados Unidos, todos esses países vão ter um cenário parecido, de pais, pai e mãe que trabalham o dia inteiro, o camarada não consegue administrar isso no pouco tempo que sobra, né? E, obviamente, a criança consegue burlar também as medidas de segurança que são tomadas. E acho que, havendo umas ferramentas mais simples, mas que... diga, olha só, esse canal está bloqueado, eu não quero mais ver esse canal aqui em casa. Ponto. Era simples fazer isso, né? Não estou pedindo nenhuma... Mas parece que não há essa possibilidade. Você bloqueia, o negócio reaparece, você... E assim vai. Então, eu acho que falta, pensando aí no que essas empresas podem tomar, pelo menos como uma decisão agora imediata para conter os danos, já que o caldo já está mais do que entornado, é mostrar essa disposição de fato para serem parceiros dos pais. E hoje eu ainda não estou vendo essa disposição. A galera fala, mas na prática, né, não tem essa, a gente não vê medidas sendo tomadas para fazer. Olha, assim, você não quer mais que seu filho ou sua filha veja esse tipo de conteúdo? Você clica nesse botão aqui, aperta não mostrar mais esse tipo de conteúdo e ponto. Mas a gente sabe que essas ferramentas, se existem, quando existem, não estão sendo nada efetivas. Lucas Xavier, quem viver, verá, né? As redes sociais que já foram, um negócio tão bacana, tão positivo, tão legal, né, Lucas? Agora, a gente só fala... Repara na coisa, Lucas, eu estava pensando nisso outro dia. Acho que de todos os programas que a gente fez, não tenha um que, quando o assunto é rede social, seja numa perspectiva positiva. É sempre assim, processo, regulamentação, processo, mais reclamação, mais... É sempre assim, quer dizer, eles caíram no atoleiro e não conseguem sair disso. Vamos ver. Ou se alguém aparece finalmente propondo alguma coisa nova. Porque simplesmente que se tem uma coisa que a gente não vê nesse quesito de redes sociais, ô Lucas, e já tem aí uns bons anos, eu vou chutar aqui que já tem entre 5 a 10 anos que a gente não vê nesse cenário de redes sociais, é uma palavrinha que a gente gosta muito aqui no programa, que é o quê? Inovação. E acho que tá faltando isso aí, Lucas. Tá faltando inovação. Os camaradas estão correndo atrás do próprio rabo. Tudo bem, faz muito dinheiro, não sei o quê, mas eles criaram um problemão, não sabem mais o que fazer e ninguém é capaz de bater no peito e falar assim, eu vou tomar uma decisão e vou mudar isso aqui e propor algo diferente. Quem sabe, ô Lucas, nos próximos meses a gente não vê algo de fato inovador surgindo. Eu torço para que isso verdadeiramente aconteça. Agora, Lucas, vamos falar rapidinho aqui. A gente vai passar já para o Innovate, mas antes tem uma outra coisa aqui, que é a notícia boa, achei interessante, né? Que é isso aqui, ó, Lucas, também tem a ver com o nosso querido Brasil. Olha aí, ó. Primeiros resultados da semana de 4 dias no Brasil são positivos. Ô, Lucas, saiu um breve relatório. O nome da iniciativa aqui, meu Deus, olha, sai o primeiro resultado, primeira análise da semana de 4 dias no Brasil. E aí o projeto piloto se chama 4-Day Week Brasil, parceria promovida no Brasil pela entidade 4-Day Week Global, uma organização sem fins lucrativos que faz pesquisas sobre trabalho ao redor do mundo. E aí a gente teve um piloto. Desde o ano passado, foram 22 empresas participantes. Essas empresas têm entre 5 e 250 colaboradores e instituíram, durante o período desse experimento, a semana de 4 dias de trabalhos. E aí, como resultados, temos menos faltas, otimização das tarefas, foco maior e uma objetividade maior na resolução dos problemas. Eu estou deixando o link aqui para o relatório, ele é bem curtinho. E aí, Lucas, é uma coisa interessante, porque essa é uma discussão que surgiu não só no Brasil, mas no mundo todo nos últimos anos, e que em alguns países, agora eu não vou lembrar, eu acho que França já tem experimentos nesse sentido, então tem algumas experiências sendo feitas em alguns lugares e por algumas empresas. Tem tanto iniciativas de entidades, tem algumas iniciativas de governo, mas tem também empresas que tomaram a dianteira nesse tipo de iniciativa. É claro que hoje essa pesquisa aqui no Brasil ela é muito pequena, né? Ela não nos traz uma... Como é que eu vou dizer? Um termo que eu usava no... Meu orientador usava no mestrado, né? Não traz relevância estatística, o Lucas, para dizer assim, nossa, já dá para a gente pegar e aplicar isso para o cenário brasileiro, até porque a gente sabe que o cenário brasileiro é um cenário de empresas que estão com a cabeça de 200 anos atrás, que se enxergam como fazendas de cana-de-açúcar. Então, assim, se falar para um camarada desse, que tá ainda, ele ainda guarda o chicote e a chibata na gaveta, ele sonha com o dia que ele vai poder dar uma chicotada em alguém, falar para ele que, o que você acha da semana terminando na quinta? isso é uma heresia, uma blasfêmia, esse cara vai, eu nem sei o que ele faz com você, então não faça isso, se você tá numa dessas empresas, não vá dar essa sugestão pro seu chefe, que todas as suas chances nessa empresa estão acabadas. Mas a gente tem que olhar para o futuro, né, Lucas? Então, Tá aí, ó, o experimento da 4-Day Week Brasil, falando que os primeiros resultados, embora, de novo, né, muito pequenos, em termos de relevância numérica e numa quantidade muito pequena de empresa, para dizer assim, que olha, isso aqui é algo que se sustenta. Não, não dá para dizer isso ainda. Mas isso somado a outros experimentos que tem por aí, acho que podemos chegar a um meio termo daqui a não sei quantos anos. Não vou nem arriscar um palpite, o Lucas, mas... Lucas Xavier, quando é que vamos mudar do sextou para o quintou, Lucas?
Ah, eu acho que vai demorar. Tem algumas empresas aqui no Brasil que já aderem a isso. Eu pelo menos conheço uma. Eu esqueci o nome agora, mas eles aderem. Eu não sei se são todos os dias do mês, são todas as semanas do mês, ou se é somente uma semana no mês. Mas tem algumas empresas aqui, empresas criadas recentemente, tá bom? Recentemente, sim, eu quero dizer, há 10 anos atrás, por ali, em torno desse número ali. Então, são empresas que vêm numa cultura diferente, e aí está a questão que vai mudar tudo isso, é a cultura. Então, se a empresa é movida a high performance, fica um pouco mais tranquilo para, de repente, aderir a esse tipo. Mas agora, se a empresa não tem uma cultura de alta performance, o que uma pessoa demora para entregar em 5 dias, ela entrega em 8, 9, então tem essa questão de quem... Primeiro ali, quem é a empresa, quem foram as empresas que foram validadas nesse teste, por exemplo? Eu não tenho dúvidas ali que são empresas mais novas, são empresas com uma cultura mais, não mais atual, tá? Mas assim, uma cultura mais flexível, então, e sim, sim. Uma cultura ali de uma performance mais alta, de bons alinhamentos. Mas agora, quando você não tem um bom alinhamento, quando... E assim, obviamente, ali com uma experiência de colaborador acima da média, com toda certeza, porque para propor esse tipo de solução ali no dia a dia, um dia a menos, são 8 horas a menos, e a gente também não sabe se nos 4 dias anteriores as pessoas fizeram hora extra. Então, isso também... Sim. Pode pesar um pouco. Às vezes eu fiz 2 horas a mais em cada dia. Então, assim, pô, no final das contas, às vezes não vai compensar. Mas, assim, é importante a gente validar. Eu acho que aqui no Brasil, para isso vir para todas as empresas, vai demorar bastante. Bastante mesmo, até porque tem uma questão de autonomia ali da empresa, tem uma questão justamente de cultura, de pensamentos em relação à gestão de empresas diferentes dos mais atuais, e que também não tem problema em ser um pouco mais antigo nesse sentido, pensar, porque é muito pensamento. Olha, eu fiz há tantos anos, há 30 anos eu venho fazendo desse jeito, 40 anos, e vem dando certo, vem trazendo resultados interessantes, e depois mudar assim de uma hora para outra. Então, acredito que não vai ser. E se acontecer, for acontecendo aos poucos, de repente vai acontecer ali de setor ou de equipes específicas. Mas mesmo assim, ainda pode correr o risco do tipo de algum outro colaborador saber e falar assim, pô, mas aquela equipe lá, eles não estão trabalhando na sexta, sabe? E esses ruídos são muito possíveis de acontecer, inclusive, de acontecerem. Então, tem esses problemas e... Na verdade, não são problemas, são culturas mesmo. São culturas diferentes do que a gente está acostumado. Então, se você, de repente, está pensando em dizer quintou como último dia da semana, eu sugeriria você procurar empresas que já têm uma cultura um pouco mais flexível e empresas que já aderem esse modelo. Eu não vou falar o nome aqui, mas eu acho que é uma empresa no mercado de software para pet, alguma coisa nesse sentido, que faz ali as 4 horas, os 4 dias da semana, e sexta-feira não trabalham. Que é uma
legal
empresa, inclusive.
Legal. É, eu ia até fazer uma piada aqui. De certa maneira, o Brasil é pioneiro em semanas encurtadas, mas aí só se você estiver falando da classe política e de alguns setores do. De alguns setores do funcionalismo, né? Mas para quem trabalha em empresa, meu amigo, acho que vai ser, como o Lucas falou, vai ser um pouquinho demorado até a gente ter essa perspectiva, porque é muito uma questão de cultura, né, Lucas? E aqui toda a visão que ainda se tem hoje, a visão predominante no mercado, é muito ainda, como é que eu vou dizer, pautada por um modelo mais de uma cultura extrativista, de fazenda, tem muito disso ainda nas empresas, então é difícil você convencer essa galera hoje que está no comando que uma medida como essa pode aumentar a produtividade, a performance e esgotar menos as pessoas, a gente está longe, né?
É, e
Está
depende
longe
também
realmente.
do. Não, total. E a gente também depende do modelo de negócio da empresa. Tem empresa que não dá para ficar só 4 dias na semana. Tem empresa que necessariamente precisa estar
Sim.
todos os dias da semana. Tem empresas que oferecem serviço 24 por 7. Como é que eu. Então, assim, depende do modelo do negócio da empresa. Então, seria até interessante para alguns tipos de negócios. Algumas coisas específicas, mas assim, total, imagina se a gente perde, por exemplo, o suporte de uma empresa pública, se não for de segunda a sexta, for de segunda a quinta, ou então suporte, de repente, de uma empresa, de uma universidade, 4 dias na semana, sabe? Alguma coisa assim. Então, assim, são muitas mudanças culturais que, no final das contas, os usuários ali não estão acostumados. No final das contas, é isso. É o usuário que não está acostumado, é quem vai estar ali do outro lado, tudo que envolve mudança envolve muito custo. E assim, será que as empresas vão aderirem a esse custo? Porque assim, não é só o custo de investimento, é o custo também do feedback lá do usuário que vai dar em cima da gente. Então, por exemplo, um cara que paga a universidade, pô, às vezes ele. Vamos lá, sendo o melhor aluno possível, pô, eu quero os 5 dias na semana, eu tô pagando, ou então coisas do tipo, sabe? São muitas coisas culturais que a gente vem desde criança,
Sim.
então ouvindo e fazendo, vendo os nossos pais trabalhando e coisas do tipo. Então, assim, tem muitas mudanças no final das contas, não é só por parte ali do meio empresarial, é parte da cultura, da criação também. E assim, para mudar isso é muito custoso, mas. Seria
É, eu
interessante.
tava, ô Lucas, eu tava rindo aqui que você tava falando sobre isso, eu tava pensando, né? Porque também a gente tem aqui um problema crônico aqui no Brasil de produtividade, né? Então, você tem para você conseguir migrar de 5 dias úteis para 4 dias úteis, e aí você, por contrapartida, você passaria a ter 3 dias, entre aspas, inúteis. A gente tem que melhorar de fato alguns gargalos ligados à produtividade. E tem um ponto aí que você falou que, na verdade, um dos argumentos que esses teóricos defensores aí da semana de 4 dias. É justamente para gerar mais emprego, né? Então, não que necessariamente as empresas deixem de funcionar um dia, mas que você tenha talvez uma alternância de funcionários ali, uma alternância de equipes. Bom, de qualquer maneira, Lucas, eu acredito que na minha vida útil não verei o quintou pela frente. Então, vamos acompanhar, Lucas, vamos acompanhar e ver o que acontece. Agora, ainda no Brasil, chegou a hora de falarmos sobre inovação. Lucas Xavier, vamos para o Innovate BR? Posso puxar a vinheta?
Pode puxar, mas Bruno, ó, a produção tá falando aqui no ponto que tem gente que tá ouvindo a gente aqui que não se inscreveu no canal, que não curtiu esse vídeo e que não compartilhou esse vídeo. Então, por favor, compartilhem esse vídeo, curtam, não esqueçam de curtir esse vídeo e também se inscrevam no canal, que é importantíssimo aqui para o nosso dia a dia, para a gente entender se realmente a gente está entregando valor aqui com as informações que a gente está trazendo aqui para vocês.
É isso, vamos pro Innovate. Lucas Xavier, mais uma edição do Innovate BR e hoje o senhor vai falar sobre o mercado de ensino de idiomas. Tem novidade aí chegando? Lucas, conta pra gente, Lucas.
Temos sim, e é uma empresa já conhecida aqui no nosso dia a dia aqui, a gente ouve bastante aqui, já ouviu bastante também, é a CNA, que ela está lançando uma franquia digital com investimento ali inicial de R$ 5.000. Quando a gente ouve esse valor, um investimento inicial, poxa, é um valor interessante. Agora eu vou detalhar um pouquinho mais do porquê esse valor e aonde que ele se encaixaria, em qual contexto, em qual tipo de cidade e coisas nesse sentido. Então ali, nas plataformas ali nativas digitais, CNA, ele lança a franquia digital para entrar nas cidades com menos de 50 mil habitantes. Então esse valor e esse contexto é especificamente para cidades menores, ali com menos de 50 mil habitantes. E a escola de idioma, CNA, ela tem trabalhado na digitalização do método de ensino que eles aplicam no dia a dia. A companhia, ela está investindo 5 milhões para a criação de uma franquia digital. Então, em todo o ecossistema, para disponibilizar ali para o franqueado e ali os seus alunos e tudo mais, eles já disponibilizaram esse valor ali de investimento na plataforma. Atualmente, o CNA ele já conta ali com mais de 50 franquias digitais comercializadas ali pelos franqueados da rede. A expectativa é ter pelo menos ali em torno mais de 100 unidades ali até o final desse ano de 2024. O novo modelo deve representar ali 10% do faturamento da rede em 2025, de acordo ali com o Eduardo Morim, que é o diretor de expansão do CNA. E o CNA é uma das maiores redes de escolas de idioma aqui no Brasil, com cerca de 200 mil alunos e ali 722 escolas abertas até a data de hoje, entre unidades próprias e franquias. Então, a novidade ela vai ser apresentada ali no mercado em julho, na feira de franquias da Associação Brasileira de Franchising, a ABF, e até lá o modelo vai estar disponível apenas para os franqueados da rede. Então, você que não é franqueado vai ter que esperar até ali junho para a gente... Junho? Julho, para estar aderindo, se você estiver numa cidade que tem esse tipo de contexto ali, até 50 mil habitantes. O ideal seria um pouco menos, porque, pelo que eu entendi da matéria, tem um pouco mais de efetividade, e é óbvio que também eles trazendo essa metodologia para o digital é interessante que já esteja sendo validada ali com quem já está dentro do grupo, então eles estão validando as coisas nesse sentido, ou mesmo eles não deixaram explícitos, mas se, por exemplo, eu quiser comprar, eu aqui, cidade grande, com mais de 50 mil habitantes, e aplicar numa cidade com menos de 50 mil habitantes, eles não deixaram nada explícito nesse contexto, então eu, por exemplo, posso pegar, investir 5 mil na franquia e colocar em cidades com menos de 50 mil habitantes. Eles não deixaram claro essa, pelo que eu li aqui na matéria, coisas nesse sentido. Então, dependendo do sucesso ali, e eu acharia que seria muito interessante eles mostrarem taxa de sucesso, taxa de adesão, e isso para o mercado antes deles abrirem ali para novas pessoas entrarem na franquia digital. Eu acho que hoje, o mercado de ensino, especificamente ali de idiomas, ele tem crescido bastante, ele tem ficado bem forte aqui no dia a dia, e as metodologias e as fórmulas também vêm se alterando e vêm sendo testadas cada vez mais fórmulas ali para entenderem qual se encaixa melhor, com qual público, com qual persona ali uma fórmula, uma metodologia é aplicada com mais efetividade. Então, eu imagino que ali, pelo menos ali no primeiro ano, eles devem ser muito teste AB ali, testar, ver como é que vai ser, realmente se encaixa. Primeiro, por que que eles colocaram ali só para 50, até 50 mil habitantes? Eu imagino que já, com certeza, teve uma pesquisa prévia, mas assim, o real resultado a gente só valida mesmo quando a gente coloca no mercado e quando o mercado ele começa a entender e dar feedback, a entender e dar feedback. Eles fizeram certo ali testar primeiro só com os franqueados que já estão ali no time deles, mas é uma outra forma também de entender que é um sucesso são outras pessoas entrarem no grupo para estar tá comprando a franquia. Olha, realmente eu entendi que isso é bom, entrega valor, então quero franquear isso na minha cidade, ou quero franquear isso para uma outra cidade que tem menos de 50 mil habitantes. Eu acho que isso também é um excelente indicador de sucesso. E isso é bom também, que a gente vai multicanalizar ali o curso, a metodologia ali. Então, vamos ver se realmente vai ter essa sinergia entre esses dois canais e essa plataforma física agora, que já acontece, e a nova, a digital.
Ô Lucas, sabe que eu achei essa ideia muito boa, né? E na verdade toda a briga agora nesse mercado de cursos de idiomas vai muito para o digital. Você tem vários aplicativos, tem o próprio Duolingo, né? Que é uma referência, mas outras escolas e outros serviços que vieram com essa base de vou fazer isso no universo digital e só no digital. Então, isso me pareceu uma ideia muito boa. Você criar uma espécie de micro franquia, vamos dizer assim, que é uma franquia com um volume de investimento inicial necessário muito baixo, que são 5 mil reais, para o camarada começar a operar isso. Então, nessa perspectiva, eu vejo essa iniciativa do CNA como uma iniciativa muito boa. Não vou nem entrar no mérito da questão que você trouxe aí dos 50 mil habitantes. Eu acho que isso no final das contas não vai. Eu não sei se você quer oferecer um serviço digital, Lucas, né? Qual sentido faz você fazer um trabalho de segmentação geográfica se, em tese, pelo digital qualquer um pode, né? Qualquer um pode assistir ou pode se matricular ali. Então, vamos ver de fato como isso vai acontecer na prática. Agora, enquanto você estava falando ali, me lembrei de uma outra coisa que me acende uma preocupação. A gente viu aí. E continua assistindo, mas esse mercado já se saturou e agora possivelmente ele vai capotar para depois se transformar em alguma coisa melhor, que é esse mercado de educação EAD. E a criação de polos. Então, todo mundo criando curso de EAD, criando polos. E aí também esses polos muitas vezes exigem um investimento muito baixo. São umas coisas assim pavorosas que chegam ao meu conhecimento de como esses polos estão estruturados, como eles funcionam. Às vezes é uma salinha com dois computadores, uma salinha escondida numa galeria obscura, em alguma área urbana, e tem aquela galeria que você não espera encontrar nada de bom ali, sabe? Mas você entra, tem um polo EAD aqui. Então criou-se um crescimento desordenado desses polos EAD. Outro dia me relataram que o motorista de aplicativo me disse que também é dono de um polo EAD. Bom, isso para mim, Lucas, não me parece um bom indicativo, né? Não que o cara que é motorista de aplicativo seja dono de um polo EAD, ótimo, sucesso para ele, mas se ele é dono de um polo EAD, e ele ainda continua dirigindo via aplicativo, quer dizer, a coisa lá não dá dinheiro. Ou é uma coisa muito pequena, mas há essa proliferação de polos EAD que são um ovinho ali. Parece quase do tamanho de um banheiro público. O cara entra ali, tem um computador, tem internet, virou um polo de educação à distância. Pelo amor de Deus, Lucas. Então, eu espero que nesse sistema de micro franquia que a CNA está lançando, quando ela mantém isso com os franqueados, eu acho muito bom. Porque o camarada já tem uma unidade e ele também oferece o EAD. Mas ele tem toda a estrutura ali. Agora, bom, com 5 mil reais, ô Lucas, acho que nem esse micropolo EAD aí que a gente está citando dá para se abrir, né? Com 5 mil reais. Então vai ser o quê? Tudo digital, tudo online? Então até prefiro, né? Acho que é uma ideia mais interessante. Agora, se for para ter essa proliferação de polos de baixíssima qualidade, nenhuma qualidade, qualquer dia eles vão botar sabe aquelas baias que tinham em corredores assim, em centros comerciais, que era aquilo, antigamente tinha aquele negócio de lan house, né? Tinha só aquelas baias, eles vão fazer aquilo, vão dizer que é um polo EAD. Então, assim, esse é um negócio que está ladeira abaixo. Então, eu espero que a CNA tenha esse cuidado para não cair no mesmo problema, né? Porque algumas semanas atrás a gente estava falando aqui sobre Subway, expansão desordenada e no que deu. Então, eu acho a ideia genial. Agora, me deu um medinho de como isso pode ser tocado. Vamos ver como eles vão organizar a coisa toda e estruturar esse trabalho. Agora, sempre, né, Lucas, desejamos sucesso aos inovadores nacionais. E me parece, segundo a reportagem aí da Exame, a CNA é a primeira de todas as redes que a gente tem aqui no Brasil a apostar em algo nesse sentido. Então, acho muito pioneiro da parte deles, inovador, e espero que eles saibam conduzir para não descambar para a Feira Livre, que virou esse mercado de polos EAD, ou para não cair numa expansão desordenada e sem sentido, como a gente noticiou aqui há um tempo atrás, falando sobre Subway. Muito bem, senhor Lucas Xavier, mais um Innovate BR para conta. Vamos para o último bloco do nosso programa de hoje. E aí, ô Lucas, tem duas questões aqui que são importantes. Olha aí, tem isso aqui, ó, Lucas. Vamos fazer duas em uma aqui, porque tem isso aqui. A TSMC vai ampliar fábrica nos Estados Unidos e governo aprova incentivo de mais 11,6 bilhões. Isso é um projeto que é tido como estratégico pelo governo norte-americano, desde que a gente teve a crise lá dos semicondutores, de não ter mais essa produção de microchips de alta performance centralizada em pouquíssimos players ao redor do mundo. E aí a TSMC, que é a Taiwan Semiconductor Manufacturing Company, que é a maior fábrica, a maior empresa na produção de semicondutores de alta performance, está nesse acordo com o governo norte-americano, tem esse programa de incentivo de 11,6 bilhões, que faz parte de algo muito maior. A própria empresa de Taiwan concordou em ampliar os aportes em território norte-americano para até 65 bilhões de dólares, Lucas, até o ano de 2030. E, como eu disse, isso faz parte do esforço aí do governo norte-americano para ampliar a sua participação global na produção, fabricação mesmo de microchips de ponta, em até 20% para o final dessa década. Então, é mais um movimento para, primeiro, que a cadeia global de suprimentos não fique dependente desses poucos players, mas também porque se entende que esse é um movimento estratégico. Quem tiver acesso e garantir o acesso a essa produção de microchips de alta performance vai dominar a economia nas próximas décadas. E aí eu não posso ficar dependendo de um camarada que está ali do lado da China e que a China está ali, ó, doida para ter um motivo para... Não, isso aqui já, eles já acham que Taiwan é deles. Né? Então, assim, já tem toda uma tensão lá na região. Aí, de novo, vale a indicação que eu fiz do podcast mais cedo, do Face Off, que fala também sobre isso, dessa tensão entre Taiwan e China. E, principalmente, se eu tenho qualquer problema, como foi na época da pandemia, todo o abastecimento global é comprometido. E a gente teve a crise dos semicondutores como prova, né? E aí, por outro lado, notícia que saiu ontem à noite, eu vi hoje de manhã, Lucas, que é isso aqui, ó. China vai abandonar chips de empresas estrangeiras em todo o seu sistema de telecomunicações. Empresas estrangeiras, leia-se, Intel e AMD, ô Lucas. Então, o governo chinês anunciou ontem aqui, ó, o ministro da Indústria e Tecnologia da Informação da China foi ao ar ontem esclarecendo que o país pretende não usar mais, migrar paulatinamente de toda a sua infraestrutura de telecomunicações de tecnologias estrangeiras para tecnologias nacionais até 2020. e 27. Mais uma vez acirrando aí essa briga. A gente sabe que Estados Unidos fez uma movimentação semelhante em relação à Huawei. Agora tem toda a polêmica lá com o TikTok, que não está encerrada. Ainda não foi banido, não aconteceu nada na prática, mas a polêmica está lá, né? A coisa está em discussão. E aí, ô Lucas, essa possivelmente é a disputa do século, né? A disputa por microchips de alta performance, por quem consegue produzir, quem tem acesso a essas tecnologias. Há uns meses atrás a gente falou aqui no programa que a NVIDIA tinha sido repreendida porque tinha criado uma categoria ali um pouquinho abaixo para poder vender para os chineses sem passar pelos bloqueios impostos pelo governo norte-americano. Então tem toda essa briga que vai ditar os rumos da economia daqui por diante. Então, de um lado, Estados Unidos ampliando o investimento para a fabricação de semicondutores de alta performance. Por outro lado, a China endurecendo as regras. E quando ela faz isso, ela dá um recado muito claro. Olha, eu não preciso mais da sua tecnologia. Esse é o recado. Não é pelas vendas da Intel e da AMD. Mas é um recado muito claro. Quer dizer, olha, eu não preciso mais da sua tecnologia. Tem um livro bem interessante que eu ainda não adquiri, mas está na minha lista aqui da Amazon. Uma lista interminável de livros, Lucas, para comprar. Mas que fala sobre essa guerra dos microchips, que é a disputa justamente por essa tecnologia de ponta. E a gente sabe que, historicamente, a supremacia econômica deriva sempre de você dominar a tecnologia de ponta, né? As novas tecnologias produtivas. Meu amigo Lucas Xavier, a briga pelos microchips está esquentando e tudo indica que não vai demorar muito até que chegue num ponto de equilíbrio. Então, a tecnologia que um tem, o outro também terá. O que podemos esperar disso? Bom, pelo menos um alento é que é improvável que voltemos a ter uma crise de semicondutores, meu Lucas, para ficar sem poder atualizar notebooks e outros equipamentos. O que, que vem por aí, Lucas Xavier?
Não, eu acho que, por um lado, é muito bom. Principalmente ali porque a gente vai tirar uma empresa grande, duas empresas, né, a Intel e a AMD, ali de um polo muito reconhecido, que a China ali, né, muito reconhecida ali, principalmente ali pelo uso ali de plataformas, pelo uso ali, pelos seus usuários também, que é um mercado muito grande. A China, para se posicionar da seguinte forma, olha, até 2027, e 2027 é daqui a 3 anos, no ano seguinte da próxima Copa do Mundo. Então, assim, vão ter muitas movimentações nesse sentido. Tem todo esse processo e que, pô, se para uma carteira limitada de cliente é difícil, imagina para um país. Então, a gente precisa pensar muito nesse caso, primeiro, baseado em quê, em quais dados, quais informações que ele tomou essa decisão. Eu imagino que ele tem os melhores dados e os dados mais assertivos ali com ele para ter tomado essa decisão, e também imagino que essa decisão não partiu de hoje, nem do ano passado, talvez, de repente a partir do ano retrasado ali já estavam pensando em coisas nesse sentido, porque é uma informação muito, muito ou mais, é uma decisão muito drástica, pensando em um mercado, em relações internacionais e pensando principalmente num líder ali de microchips. Ainda mais falando que hoje é muito interessante ter chips de altíssima performance, porque a gente está falando de inteligência artificial. Inteligência artificial consome muito. Não é barato de manter um servidor de inteligência artificial processando milhares de dados ao mesmo tempo. Não é baratíssimo. E assim, para ter uma infraestrutura para isso trabalhar, e a gente está falando de 2027, provavelmente os dados vão ser muito maiores do que são hoje, 2024. Então, é porque existe esse avanço mês a mês ali de tecnologias, de processamento. Mas assim, a gente está falando de uma infraestrutura de redes que em algum momento era muito curta, era muito pequeno a quantidade de dados que passava. Hoje é muito mais larga, é muito maior. Então, cadê o chip para processar tudo isso? Então, a gente está falando de um ecossistema muito grande. E matar essa bola no peito e dizer, olha, em 2027 a gente vai encerrar com tudo isso. E aí também os Estados Unidos e ali as empresas ali norte-americanas, elas precisam se posicionar nesse sentido. E agora, vamos para qual mercado? Porque assim, o mercado da China é um mercado que entrega muito
Gigante, né?
para eles. Exatamente. É igual o mercado de cinemas, por exemplo. O mercado da China é um mercado que traz muita bilheteria também. Então a gente está falando de um mercado importante para os Estados Unidos. A AMD e ali a Intel, e assim, depois disso, para onde a gente vai? Porque não é uma decisão política ali das empresas, é uma decisão política do governo mesmo. O governo tá matando essa bola. Olha, a gente vai fazer o possível, investir aqui, e aí a gente está falando que, ao mesmo tempo que a gente vai tratar. Tirar ali os chips norte-americanos. A gente está falando que vai investir forte nas tecnologias atuais, nas empresas atuais. Então, possivelmente, a gente vai ver mais fundos ali, gestoras de fundos, pensando em investir ali nas empresas. Então, de repente, um mercado ele vai ficar mais forte nesse sentido, porque assim, de novo, a gente está falando de chips que vão consumir muito mais do que os melhores hoje no mercado. E os melhores já são caros e demoraram muito para serem feitos. Então, assim, tem essa pegada. Então, assim, é importante a gente, no final das contas, ficar atento nesse sentido e ver como é que o mercado vai se posicionar em relação a isso.
Muito bem. Senhor Lucas Xavier, já estouramos todos os horários. Vamos para a última aqui de hoje. Rapidinho, olha aqui, ó. Agora falando do mercado de moda, fast fashion. H&M e Zara são acusadas de vínculo com desmatamento no Brasil. Ô Lucas, essas empresas têm um histórico de se envolver em polêmicas, normalmente questões trabalhistas, né? Mas agora também com questões ligadas a desmatamento. Por quê? Porque uma ONG britânica, a Earthsight, acusou em um relatório divulgado na última semana essas empresas, tanto a H&M e a Zara, de vínculos com atividades de desmatamento ilegal em larga escala no Brasil, incluindo aí apropriação de terras, corrupção e violência nas plantações de algodão de empresas terceirizadas, ô Lucas. Olha que confusão. Com base em imagens de satélite, decisões judiciais, registros de envio de produtos e investigações confidenciais, a Earthsight compilou e analisou os dados que foram publicados no relatório chamado Crimes da Moda: Gigantes Europeus da Moda Vinculados ao Algodão Sujo no Brasil. A ONG afirma que acompanhou a viagem de 816 mil toneladas de algodão procedentes de duas das maiores empresas agroindustriais do Brasil, a SLC Agrícola e o Grupo Orita, no oeste do estado da Bahia. E aí, segundo eles, as famílias brasileiras proprietárias das fazendas têm um histórico pesado, entre aspas, né, de processos judiciais, condenações por corrupção e milhões de dólares em multas por desmatamento ilegal. Além disso, essas famílias desenvolvem suas atividades em uma parte da região do Cerrado, bioma famoso pela riqueza de sua fauna e flora. As toneladas de algodão seguiram para oito fábricas têxteis na Ásia, onde são abastecidas as duas gigantes da fast fashion, tanto a espanhola Zara quanto a sueca H&M, H&M, né, para nós brasileiros. Lucas Xavier, olha, né, a gente fala aqui você fala muito, né, de ESG, de cadeia de suprimento, de responsabilidade em alinhamento. O que que essas empresas ainda não entenderam, né? Porque elas não são marinheiras de primeira viagem. Já não é de hoje. Zara, por exemplo, já não é de hoje que é constantemente afetada por problemas junto a seus parceiros terceirizados, a cadeia de fornecedores, normalmente ligado a quê? A trabalho mal remunerado, condições péssimas, exploração de trabalho infantil, tudo que tem de pior que a gente não gostaria de ter mais no mundo, mas que ainda existe por aí, nesses cantões onde eles resolvem instalar suas fábricas porque é mais barato. Agora, não bastasse as fábricas na Ásia, dessa vez as fábricas da Ásia foram até coadjuvantes, né, na notícia. Por quê? Porque o algodão saiu sujo daqui, ô Lucas. Caramba, essas empresas já deveriam estar mais escoladas nisso, não, Lucas? E não se meter nesse tipo de confusão. E agora, mais um problema de relações públicas. Elas já sofrem uma concorrência forte agora desses players de fast fashion digitais, Shein e outras que a gente vive falando por aqui. E agora, mais um problema para uma empresa como essa, que está querendo estar bem na mídia e atrair mais consumidores e até criar novas iniciativas para competir com esses novos players do fast fashion, né? Está envolvido numa bandalice dessa, o Lucas, pega muito mal, né? O fast fashion, Lucas, não tem jeito, né? Toda hora vem uma pancada no fast fashion. Meu amigo, o que falta para essas empresas pegarem um manual lá, mínimo, não precisa ser nada muito atual, não, mínimo sobre responsabilidade social, sobre externalidade, sobre ESG, que você tanto fala, e tentarem aplicar isso minimamente, o Lucas?
Olha, eu imagino, por outro lado, olhando pelo lado da empresa, que não deve ser fácil, depois de uma cultura que justamente já vem se prolongando há muito tempo, do nada cortar isso. Nada de uma hora para outra, assim, no final das contas. Mas assim, pelo menos fugir desses tipos de escândalos, porque escândalos, não sei se é a palavra exata que representa o que aconteceu, mas assim, fugir dessas aparências. Então, por exemplo, de polêmicas como essa, de eventos como que aconteceu. Então, assim, eu tenho uma empresa que está se consolidando, indo em direção à responsabilidade pública nesse contexto ali de, poxa, vamos diminuir algumas coisas aqui que a gente viu que não, que hoje a sociedade está respondendo e correspondendo e observando coisas diferentes. Então, de novo, a questão da reputação. É óbvio que eu estou falando isso de um contexto aqui do Brasil, de como de um mercado aqui brasileiro. De repente, em outros contextos ali, outras personas, eles nem liguem tanto para isso. Mas assim, eu estou falando de um contexto do Brasil, que é um dos países que mais está investindo hoje em mercado ESG no mundo. Então, é um mercado, pelo menos ao meu ponto de vista, assim, muito interessante para estar se posicionando. Principalmente, porque o primeiro passo nesse contexto aqui é posicionamento. Então, de repente, ali pensar em parcerias que favoreçam a diminuição desses tipos de eventos nesse contexto e estabelecer, assim como a BYD fez com a Raizen, totalmente estratégica, de forma estratégica, ali, parcerias que evoluam e tracionem ali o ecossistema. Então, de repente, ali, uma parceria que justamente tracione esse ecossistema e esse lado ali para a Zara. E é, obviamente, esse lado e como, no final das contas, a Zara vai se posicionar em cima disso, qual a narrativa que ela vai dar ali para esse contexto, que é uma coisa que é o básico hoje do mercado, na narrativa que a gente vai dar a uma parceria, o significado que a gente vai dizer ali e divulgar ali para o mercado do que está fazendo, e no final das contas, jogar limpo ali para o público. Óbvio, assim, o público aqui no Brasil, em relação à Zara, é um público de um ticket um pouco mais alto, diferente de como ela se posiciona em um outro mercado fora do Brasil. Então, normalmente, tem essas pessoas que adquirem ali os produtos da Zara. Então, no Brasil, de repente, elas já se posicionam de um produto um pouco um pouco mais premium, para uma galera um pouco mais específica. Pô, então, de repente, é um público que, de repente, presta muita atenção nessas coisas, nesses contextos. E é mesmo até ali para a questão ali de influenciadores digitais ali que usam Zara e tudo mais. Então, tem todo um ecossistema que justamente pode tracionar isso, ou mesmo pode ali perder a atração, porque hoje a gente fala muito da economia ali dos influenciadores do e tudo mais. Então a gente pode ter gente que vai saber disso e vai às vezes divulgar no seu canal que tem ali 1 milhão de inscritos. E desses 1 milhão, 20%, por exemplo, comprar conteúdo da comprar produto da Zara. Então, como isso vai afetar? Sabe, é todo um ecossistema que pode trazer prejuízos ali no final das contas ali para a Zara também. Além do escândalo.
Eu acho extremamente complicado e a gente viu até iniciativas nesse sentido, por exemplo, da própria Shine no ano passado, tentando mostrar como é que eram as fábricas. Teve toda uma iniciativa, um investimento em influenciadores, por exemplo, para que eles visitassem as fábricas. E mesmo assim o tiro saiu pela culatra. Então, assim, tem muitos problemas nessas cadeias de fornecimento, em especial do fast fashion. E a gente sabe que é óbvio, é difícil, como você falou, mudar essa cultura, é difícil também encontrar parceiros confiáveis. Agora, o que me espanta é que a gente está falando de duas empresas, em especial a Zara, que já passou por esse tipo de problema há mais de uma década, né? E já foi muito questionada, inclusive, quando começa todo esse movimento contra o fast fashion, inclusive, por causa das acusações contra a Zara, basicamente. Ela foi o pivô de toda a polêmica. Então, a indústria da moda, que até então era tida como uma indústria ok, ingênua, passa a ser vista como uma indústria nociva. Então, acho que realmente precisa ter um empenho um pouco maior na hora de buscar seus parceiros e exigir desses parceiros que eles andem na linha, porque é claro que o cara vai, para ele, a venda é importante, ele precisa continuar nessa cadeia, então ele vai ter que se adequar. E como você falou, né, não pega nada bem, quer dizer, a coisa pode ganhar uma envergadura, basta um ou dois influenciadores deles falarem do assunto para que a coisa ganhe uma envergadura sem precedentes. Lucas Xavier, vamos acompanhar para ver, sim, acho que, né, talvez essa indústria também precisa de uma renovação, né, Lucas? Porque a gente. E de inovação também, porque esses players que estão aí, né, eles continuam incorrendo no, em velhos erros. E os novos que chegaram, ô Lucas, por tudo que a gente até já comentou aqui no canal, também não são os mais confiáveis, né? Também estão atolados aí em denúncias, em processos. Uma hora eles querem bancar os mafiosos, até, como a gente já falou aqui. Então, assim, eu não sei se a gente não precisa de fato de uma renovação nesses players e que a gente tem uma galera talvez disposta a pensar nessa estrutura de negócios de uma forma um pouco diferente. Meu amigo Lucas Xavier, estouramos todos os horários, mas estamos chegando ao final de mais uma edição do Up to Date. Quero te agradecer por mais essa participação matutina aqui com a gente, Lucas.
E eu que agradeço, é sempre um prazer enorme estar aqui com você, estar aqui conversando aqui, trocando essa ideia. É muito bom para mim, tá trazendo novas notícias, estar antenado também em novas situações aqui do mercado. Então, agradeço o tempo que o nosso ouvinte, ou que está de repente ouvindo a gente ali por um podcast, ali pelo Spotify ou por alguma outra plataforma que tá emprestando aqui a gente aqui o seu tempo. Você que está vendo a gente pelo YouTube, também vendo e ouvindo a gente pelo YouTube, muito obrigado. É muito importante para a gente. E não esqueçam de curtir esse vídeo, porque, novamente, é muito importante para a gente. Se inscrevam também no canal.
É isso, meus amigos. Sigam o conselho do nosso querido Lucas Xavier. Assinem o nosso canal, curtam o vídeo, deixem comentários. Só não vem falar abobrinha igual o nosso querido Homer, mas se quiser falar abobrinha também pode falar, eu só não vou responder, vou ficar em silêncio. Quando vê que o comentário não tem, não combina lé com cré, eu vou ficar em absoluto silêncio. Mas muito obrigado aí pela audiência de vocês, muito obrigado ao nosso querido Lucas, nos vemos na semana que vem e um abraço a todos. Até lá.